Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da Integração Catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, suas políticas públicas e programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e podem servir de exemplo para Santa Catarina e o Brasil estão aqui no Diário dos Municípios. Uma radiografia de Santa Catarina e da sua região. Esta é a 17ª edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do Crescimento.
No programa de hoje, vamos abordar o impacto do Código Ambiental Catarinense em todo o país.
Após a aprovação na Assembleia Legislativa e sanção do governo, o Projeto Ambiental Catarinense passa a ser exemplo para os demais estados brasileiros e para um novo Código Florestal Brasileiro, como foi constatado na visita dos deputados estaduais à Câmara, ao Senado e ao Supremo Tribunal Federal em Brasília na última quarta-feira.
Os parlamentares foram recebidos pelo presidente do Senado, José Sarney, que ressaltou o exemplo dos catarinenses.
Estamos falando com o presidente do Senado Federal, senador José Sarney. Como foi essa receptividade, presidente, com relação ao Código Ambiental de Santa Catarina que o presidente da Assembleia acaba de lhe entregar?
Com grande satisfação que recebi a Assembleia de Santa Catarina, esse estado tão importante no Brasil, e que fez um trabalho exemplar de procurar justamente estabelecer as condições de desenvolvimento sustentável com as condições de preservação do meio ambiente em Santa Catarina. Eu acho que é um grande exemplo que a Assembleia deu e acho que vai frutificar e nos outros estados da federação seguir esse exemplo que acaba a Assembleia de dar. Eu recebo com muita alegria e ao mesmo tempo acho que quero louvar esse trabalho que foi feito na pessoa do presidente da Assembleia e de todos os deputados que aqui estão.
O presidente da Câmara, Michel Temer, garantiu amplo apoio político ao projeto ambiental catarinense.
O presidente da Câmara Federal, deputado Michel Temer, presidente, chamou atenção por aspectos jurídicos que devem ser observados, mas também prestou seu apoio, o apoio do Congresso Nacional à iniciativa de Santa Catarina. Como é que vai acontecer isso, deputado?
Olha, em primeiro lugar, eu registro mais uma vez, né, que na verdade o que veio a ser solicitado aqui é o apoio político, para revelar que não há... Enfim, não é uma luta do bem contra o mal. Na verdade, Santa Catarina está pugnando pelo bem do meio ambiente e pelo bem, naturalmente, dos pequenos proprietários rurais. Esta é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que aqui nós daremos amplo apoio político a essa matéria. Evidentemente, isso está dependendo, muito provavelmente, da votação aqui do chamado Código Florestal, o Código Ambiental. Nós vamos tratar desse assunto aqui. E, em terceiro lugar, eu apenas sugeri, como a matéria agora foi para o Supremo Tribunal Federal, que haja, digamos, cautelas jurídicas, né? Ou seja, que haja uma fartíssima argumentação, baseada naturalmente em boas razões jurídicas, para sustentar, agora juridicamente, perante o Supremo Tribunal Federal. O apoio aqui, o presidente da Assembleia, Jorginho, sai daqui, todos os colegas, deputados estaduais, deputados federais que estão aqui conosco, né? Todos saem com apoio institucional da Câmara dos Deputados.
Já o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorginho Melo, ressaltou em entrevista coletiva na saída do STF, que foi a Brasília, defender o Código Ambiental Catarinense de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
É verdade, nós estamos aqui, a Assembleia de Santa Catarina, na companhia do senador Neutro, dos deputados federais, fazendo a entrega ao presidente do Supremo, falamos com o ministro relator da matéria que tem o Madim, do Partido Verde, e o ministro Marco Aurélio Mello também. A Santa Catarina veio dizer, a Assembleia Legislativa que aprovou o código, estamos aqui dizendo que é um código que respeita o meio ambiente, que ele é mais restritivo em muitos pontos do que é a legislação federal. Um código que foi discutido com a sociedade, tem embasamento técnico e científico, ninguém tá brincando com o meio ambiente. Santa Catarina é um estado de bons exemplos e vai continuar sendo um bom exemplo para o Brasil. Então, a história estava sendo mal contada. As enchentes que deu não tem nada a ver com depredação, foi tudo área preservada onde deu aquelas enchentes que deslizou. Enfim, então, nós fizemos com muita responsabilidade um código com 296 artigos, um código que mantém o pequeno produtor no campo, ele que está abandonando a propriedade por não ter mais condições econômicas, né? Mantém ele lá para ele não vir para a cidade para aumentar a violência. Então, Santa Catarina abriu esse debate nacional para a Câmara Federal, o Senado Federal, poder estabelecer um novo pacto, dando oportunidade a cada estado fazer o seu código ambiental, de acordo com a sua realidade. Santa Catarina não pode ser tratado como é tratado o estado do Amazonas. Lá é pequena propriedade. Então, em tudo nós fizemos diferente e com muita responsabilidade.
Você está falando de pequeno proprietário que tem uma propriedade ali na margem do rio, ele tinha uma restrição de 30 metros para poder explorar a área, agora caiu para 5. Isso aí não é uma afronta à legislação
não
federal?
Não é, porque não caiu nada, ficou 30 metros. Uhum. Isso é restritivo.
E é a questão do 5?
O 5 é para quem não tinha nada, vai ter que ter no mínimo 5. Então ele é mais restritivo. É por isso que essa história não está sendo bem contada.
As áreas consolidadas.
As áreas consolidadas ficou consolidado. Tinha 30 metros, ficou. Ninguém vai mudar nada. Ninguém foi autorizado a cortar uma vassoura.
Mas quem é que foi autorizado então a ficar a 5 metros do rio?
Quem já estava.
Quer dizer, não vai ter que reflorestar, não vai poder
continuar. Não, vai ter que continuar. Vai ter que reflorestar, ele vai ter que manter, preservar a água, a fonte de água, os rios, enfim. Quem preservar mais do que o permitido pela lei vai receber por isso, tem um fundo estadual que vai indenizar ele por isso, para dar renda para ele se manter lá na propriedade. Os ministros, todos eles, foram sensíveis à participação nossa, entenderam a nossa mensagem, que é uma visita séria para vir mostrar a realidade do que estamos passando por Santa Catarina, a verdade verdadeira, para que não seja vendido como um plano que autorizou tudo, que é permitido tudo, que é um plano do mal. É longe disso. Então foi considero uma viagem de sucesso. Todos os ministros foram sensíveis. Atencioso, presidente do Congresso, presidente Sarney, o presidente Michel Temer, aqui no Supremo, na mais alta corte do país, todos eles sensíveis à bandeira que Santa Catarina desfraldou, porque Santa Catarina quer ser vanguarda nessa discussão com muita responsabilidade.
Agora, essa legislação vai ser questionada, não sei se já está sendo, parece que estava na pauta aqui, como é que está isso?
Deve ser questionada. É por isso que o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar, porque nós entendemos que o artigo 24 da Constituição diz que a União pode legislar sobre normas gerais e os estados as normas específicas, de forma específica. E foi o que nós fizemos, interpretando a Constituição dentro da luz da Carta Magna, como disse o ministro Marco Aurélio Mello, da carta que precisa ser mais amada.
Panorama do Crescimento. As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
São José do Cedro, construção de casas populares inicia em um mês.
Siderópolis, prefeitura entrega 107 casas próprias.
Balneário Camboriú, planejamento faz reunião sobre alargamento da faixa de areia.
Em São José do Cedro, aconteceu na última sexta-feira a assinatura dos contratos para a construção de 72 casas populares do loteamento São Domingos 2.
O projeto de financiamento, que estava em andamento há alguns meses, agora sairá do papel.
As famílias já aguardavam a execução do projeto há 5 anos, Presentes ao evento, o gerente de negócios da Redur de Chapecó, Ney Eupídio Fim, prefeito municipal Renato Broeto, vereadores, secretários e as famílias beneficiadas.
De acordo com o responsável pelo setor de habitação do município, Mauro Costa, a assinatura dos contratos representa a realização do sonho da casa própria para 72 famílias. O próximo passo será fazer alguns ajustes na terraplanagem do loteamento. A construção das casas deve iniciar em menos de um mês e dentro de um ano devem estar concluídas.
O financiamento é feito pela Caixa Econômica Federal no valor de quase 2 milhões de reais, com subsídio de cerca de 400 mil reais do governo federal. As famílias terão 25 anos para pagar, com valores mensais que variam de R$ 150 a R$ 300, de acordo com a renda familiar.
O projeto prevê dois tamanhos para as casas de 48 metros quadrados, com um custo de R$ 24.500 e de 60 metros quadrados, no valor de R$ 29.500.
Mauro Costa atesta que todas as orientações foram atendidas de forma que seja cumprido o que foi estabelecido no plano de governo municipal. Informa ainda as famílias cedrenses interessadas que entrem em contato com o setor de habitação na Prefeitura de São José do Cedro.
Em Siderópolis, Prefeitura entrega 107 casas próprias.
A Prefeitura de Siderópolis, através da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal, entregou mais 69 casas populares, num convênio que possibilitou construir 107 moradias.
Antes da entrega das chaves, Rosália Forgiarin Lourenço falou em nome dos moradores e expressou o sentimento de todos pela realização de um sonho após 9 anos. A casa é o maior bem que podemos ter, disse a nova moradora.
Já o prefeito Douglas Varlin, o Ginga, falou da crise mundial e destacou em seu discurso o apoio do governo federal. Todos sabem o quanto está difícil, mas continuaremos trabalhando forte para atender os mais humildes e os menos favorecidos da sorte, disse Ginga, que também lembrou o empenho do ex-vice-prefeito Sérgio Giongo e do atual Elvi Donadel.
As casas, cada uma com 33,82 metros quadrados, possui cozinha e sala, banheiro, circulatório e 2 quartos, cada uma custou cerca de 13 mil e o valor de convênio assinado com o governo federal através da Caixa Econômica Federal gira em torno de 1 milhão e 400 mil.
A prefeitura ficou responsável pela contrapartida que inclui desde a doação dos terrenos até a infraestrutura como ruamento, água e energia elétrica, chegando a cerca de 700 mil reais investidos.
Não existe dignidade maior do que ter o seu endereço. A casa é o refúgio do ser humano e é nela que encontramos energia para enfrentar o dia a dia, ressaltou o deputado estadual Valmir Comim durante o evento de entrega das casas próprias, juntamente com o deputado Décio Góes, vereadores de Siderópolis, Treviso e Criciúma, além de lideranças de diversos setores da sociedade civil.
Em Balneário Camboriú, o planejamento faz reunião sobre alargamento da faixa de areia.
A Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Balneário Camboriú recebeu a empresa ProSul em reunião com o secretário Claudir Maciel para apresentação de projeto de alargamento da Praia Central. De acordo com o secretário, a Prefeitura dará início à contratação de um estudo para identificar jazidas de areia para o alargamento da Praia Central.
O secretário explica que está preparando uma apresentação do projeto para mostrar ao Conselho da Cidade, que vai se reunir no próximo dia 13.
O projeto de engenharia já está concluído, restando agora a fase de licenciamento e pesquisa da granulometria para achar areia compatível com a Praia Central, explicou o secretário Claudir Maciel.
Outra novidade no planejamento é o início dos estudos por parte da Prefeitura para a construção do molhe da Barra Norte.
Cidades e soluções. Destaque na rede.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios. E o destaque do programa de hoje vai para Balneário Camboriú, aqui na Rede.
Vamos falar com o secretário de Planejamento, Claudir Maciel, sobre o projeto de alargamento da faixa de areia da Praia Central para apresentação este mês ao Conselho da Cidade. Como é que estão as tratativas, secretário, desta obra que deve ser importante para a cidade?
Olha, trata-se de uma obra vultuosa em que nós estamos discutindo desde há muito tempo. Em 2002 começou um processo de consulta à população para saber do interesse em fazer esse chamado aterro hidráulico ou alargamento da faixa de areia, uma vez que alguns trechos da nossa praia são comprometidos pelo avanço do mar. Nós já tivemos o processo de engenharia elaborado pela ProSul e entraremos agora, neste ano, no processo de pesquisa das jazidas de areia. Já foi feita uma pesquisa anteriormente, mas a conclusão que chegamos é de que aquela pesquisa ela era insuficiente, uma vez que não dava para o município a segurança da quantidade de areia compatíveis com a areia que nós temos na nossa praia para evitar problemas. Então, a partir da pesquisa das jazidas de areia, nós também entraremos no processo de licenciamento da parte ambiental. É um processo longo, de muita discussão e que vai envolver, além da sociedade de Balneário Camboriú, também agências de turismo e aqueles grupos de investimentos, investidores que fazem investimentos grandiosos em nossa cidade. É uma discussão que nós temos que embasar junto à opinião pública por se tratar de uma modificação radical na consistência do nosso município.
Naturalmente que na qualidade de secretário de planejamento, o senhor vai com todo o argumento, até porque na hora que mexe com a praia, que mexe com o ambiente, sempre tem algumas contestações e às vezes até alguns grupos que vêm para impedir que uma obra desse vulto se realize, né, secretário?
Olha, nós temos que tomar o cuidado de discutir todas as modificações, desde a concepção do projeto de engenharia, né, até as modificações necessárias com a sociedade. Nós temos em Balneário Camboriú, chamado Conselho da Cidade, um dispositivo previsto no Estatuto da Cidade, lei federal, em que ele se constitui como órgão consultivo da administração na condição de secretário de planejamento. Eu sou presidente do Conselho da Cidade e tenho dia 13 agora de maio uma apresentação visual de todo o estágio do processo de alargamento. Por que nós fizemos isso? Porque nós não queremos que isso venha a ser uma concepção da administração municipal ou de um governo A ou B, mas que possa ser, sim, um desejo da sociedade. E aí nós tomamos cuidado. Por exemplo, na parte de engenharia, nós não incluímos nenhuma pista extra de circulação de carro, apenas criamos corredor de serviço, né, ciclovias e alargamos consideravelmente os passeios, privilegiando, acima de tudo, a humanização desses espaços e não a transformação desse espaço em uma via, né, de escoamento de trânsito.
Agora, secretário, me parece que a administração na parte de planejamento de Balneário Camboriú é algo diferente das demais cidades, porque é uma cidade que recebe visitas de várias regiões do país, a gente sabe, por ser uma das praias mais famosas aqui da América do Sul. O que significa que tem que ser feito um trabalho olhando para todas as antenas, né?
Nós conseguimos, no ano passado, depois de um longo processo de audiências, constituir, né, fazer uma grande reformulação no nosso plano diretor e fazer algumas previsões ali de longo prazo, principalmente no sistema viário. Até porque Balneário Camboriú, embora seja uma cidade importante turisticamente e economicamente no cenário estadual e até nacional, é uma cidade muito jovem ainda, vai completar este ano 45 anos de idade. E ao completar 45 anos, ela faz muitas reflexões, principalmente sobre algumas sequelas, né, ocorridas no passado pela ausência de planejamento ou de discussão com a sociedade. Nós não queremos mais isso, queremos corrigir essas mazelas que ficaram e fazer, né, com que a cidade possa apontar o seu destino, mantendo o nosso desenvolvimento econômico, mantendo a nossa sustentabilidade turística, mas, acima de tudo, garantindo que Balneário Camboriú continue e seja cada vez mais uma cidade boa para quem visita e melhor ainda para quem fica.
Não pode ser uma obra imediata, mas tem que ser uma obra consistente que já vise o futuro e que ela tenha vida, né?
Em relação ao alargamento da faixa de areia, nós temos ainda, estamos também, paralelo a isso, constituindo um plano financeiro, né, para poder viabilizar economicamente essa obra e para não ter que necessariamente sentar mais uma conta nas costas do nosso pagador de impostos, do nosso contribuinte, né? Temos que aliviar isso, usar a nossa imaginação e buscar as alternativas de financiamento que existem no Brasil afora.
Olha, secretário Claudir Maciel, Planejamento de Balneário Camboriú, estamos agradecidos pela sua atenção aqui no Diário dos Municípios e quem sabe outra oportunidade a gente volte a falar muito mais e melhor ainda do nosso querido Balneário Camboriú. Grande abraço e obrigado.
Um abraço, estou sempre à disposição.
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Bom, já que é a minha vez, vamos lá, com licença, já que estamos abordando hoje também o Código Ambiental, pelo menos 10 mil agricultores são esperados agora, dia 8, neste 8 de maio, em Chapecó, vindos do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, além dos catarinenses, os agricultores pretendem fazer do evento um grande ato em prol do novo Código Ambiental que já começa a ser discutido em vários estados da federação. Em Brasília, onde esteve acompanhando o presidente da Assembleia, deputado Jorginho Melo e demais deputados, o nosso coordenador de programação, Eduardo Rocha, o assunto também repercutiu na Câmara dos Deputados. Como bem lembrou o deputado federal catarinense Celso Maldaner, ele admitiu que aprovamos uma audiência pública na Comissão de Agricultura, que vai ser realizada nos próximos dias, onde Santa Catarina vai mostrar para todo o Brasil o que foi aprovado. Pegou também a assinatura de todos os líderes e vão transformar o plenário Ulisses Guimarães, o plenário principal da Câmara, em comissão geral sobre as mudanças do Código Florestal Brasileiro. O assunto se transforma em pé de guerra entre grandes forças federais. De um lado, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, de outro, os agricultores. É inclusive questão de honra para o PMDB essas mudanças do Código Florestal Brasileiro para dar segurança aos estados. O que se quer, em síntese, em primeiro lugar, é a equivalência de relevância entre produzir e preservar. O único país do mundo que oferece hoje 2/3 do seu território nacional para preservação é o Brasil. Quem lembrou isso foi o deputado federal Maldaner. O problema atual é que os agricultores devem destinar parte das terras para preservação ambiental. O próprio ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, será convidado para discutir o assunto agora nos próximos dias em Chapecó. Hoje tem uma insegurança jurídica muito grande. Então, se quer deixar bem claro que cada estado tenha seu zoneamento ecológico, social e econômico. Estamos conversados. Até o próximo.
O comentário de Walter Filho.
Amigo ouvinte, a 17ª edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Nossos agradecimentos especiais aos colaboradores do programa de hoje.
Rafael Vaz, da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
Sites consultados para este programa.
www.prepcedro.sc.gov.br
www.siderópolis.sc.gov.br
www.camboriú.sc.gov.br
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.